Boa noite a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Sob proteção de Deus, verificado o quórum regimental, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do segundo período de reuniões da sessão legislativa da Câmara de Alfenas. Discussão da ata anterior, algum vereador queira fazer?
Senhor presidente.
Pois não, Edinho?
Eu queria, na sessão passada, eu disse que a rua João de Camargo, João Paulino, Eduardo Vera Dias, Felipe Neri, que nunca teve varredor. É nessa atual gestão que não tinha. Na outra tinha e era muito bem atendido. E eu queria deixar meu abraço aqui ao John Strauss, que foi um excelente chefe do meio ambiente. E não estou aqui querendo comparar, não. Porque não tem como comparar. Porque o que o John Strauss fazia na gestão passada, hoje gasta acho que mais de 5 pessoas para fazer. Só isso, senhor presidente.
Peço ao vereador Fábio Florencio, por gentileza, faça leitura.
Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Mudança de poste da CEMIG, localizado na rua Argentina, Alves Becker, próximo ao número 268, no bairro Recreio Vale do Sol. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Poda de árvore localizada na Alameda Sibipirunas, número 380, bairro Jardim Primavera, próximo à quadra poliesportiva. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Estudo para amenizar problemas causados pela árvore localizada no cruzamento das ruas Antônio de Oliveira com a rua Benjamin Constante, próximo do número 3.144 e do número 3.134 na Vila Esperança. Indicação de autoria do vereador Antônio Carlos da Silva. Poda de gramado no campo de futebol no bairro Jardim Primavera, na Alameda Sibipirunas, anexo ao complexo esportivo. Indicação de autoria do vereador Fábio Marques Florencio, providenciar a pintura das faixas de sinalização de trânsito horizontais da rua Afonso Arinos, número 87, centro, próximo à farmácia Santa Maria.
As indicações serão enviadas ao Executivo. Passo a palavra ao vereador João Carlos Persetti.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais companheiros vereadores, a Cátia, a Goiatá. E eu gostaria aqui, senhor presidente, de fazer duas moções de pesares aqui. A primeira é para o pai do Marcelinho da Proex, que veio a falecer, e nós estamos deixando aqui nossa homenagem, da homenagem póstuma a ele. E também, senhor presidente, ao Domingos Francisco de Freitas, o Domingão Mecânico, que veio a falecer ontem. Uma pessoa bacana, que a gente aprendeu a admirar, dedicado à profissão de mecânico. Então, eu gostaria de registrar, então, a homenagem próxima ao pai do Marcelinho da Proex e ao Domingos Francisco de Freitas, o Domingão da Auto Mecânica Panorama. E deixar aqui, senhor presidente, a qualidade da audiência pública na quinta-feira com relação ao assunto Copasa. Eu gostaria aqui de parabenizar o Zé Ricardo, que realmente fez um apanhado desde quando começou o processo da própria Copasa, aqui na cidade de Alfenas, deixou a gente muito bem esclarecido. A participação, viu, Flauzino, parabéns, da bancada. E a pena que o principal interessado, que foram as pessoas que tanto reclamam da Copasa, não compareceram aqui. Mas foi uma audiência realmente muito proveitosa, em que os aspectos abordados aqui, lógico, todos são a favor do tratamento da água, do esgoto, só que existe essa cobrança do jeito, da maneira que é feito. O pessoal realmente deixou tudo aqui explicado, onde houve a participação de várias autoridades aqui. E eu, mais uma vez, quero parabenizar o Flauzino por a organização dessa audiência pública. Senhor presidente, era só isso.
Com a palavra, Tadeu Fernandes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Cátia e público presente. Presidente, eu queria falar sobre o presidente Bolsonaro, né? Nós sabemos que o presidente, né? Aí depois daquela facada que ele levou, ele foi para o outro lado da vida e voltou. Voltou por quê? Porque ele tem uma responsabilidade para conduzir a nação brasileira, para colocar ordem nesse país, tá? Para colocar ordem nesse país. Então, presidente, acontece o seguinte, Deus está te usando para você fazer o que não está sendo feito. Mas eu também tenho que chamar a atenção, presidente. Quando o senhor disse que quando matar um bandido, tem que decorar, fazer condecoração ao policial. O senhor está errado, presidente. Porque quando matar um bandido, não tem que fazer a condecoração. Tem que procurar a família do bandido e dar assistência. Porque o bandido, atrás de um bandido, tem criança, tem a esposa, talvez ele é bandido, mas a família não tem culpa. Então procura a família, dá escola para as crianças e dá assistência. Assim você vai fazer o agrado de Deus. E também num combate, se por acaso vir morrer, né, algum policial, né? Então, o que tem que fazer? Não adianta pôr a bandeira no caixão, bandeira do Brasil no caixão dele, chegar num cemitério e dar 3 tiros de festim, né? Isso é para mostrar para a sociedade. Isso não é honraria. Se um policial vinha falecer, na hora que ele estiver morrendo, ele não vai pensar na bandeira no caixão dele, não vai lembrar nos tiros de festim. Vai lembrar se a família dele vai ficar amparada. Se ele estava em combate, é obrigação da nação, do Estado, a proteger a família dele. Dar estudo, porque deixa a pensão para ele, mas no fundo vai defasando, no fundo não dá para nada. E ele estava prestando serviço à nação, tá? E é isso aí, presidente, ó. O senhor sabe que você, presidente, e a tua equipe, sozinho, vocês não são nada. Não vai ser nada. Mas, se você pegar com Deus, aquele que te trouxe de volta para você conduzir essa nação, vai dar tudo certo. Então, presidente, como o senador Malta, né, fez uma oração para o senhor, eu também... Como irmão de fé, eu gostaria de fazer também. Senhor Deus, abençoa nosso presidente. Ele foi, o senhor trouxe de volta. Agora, o senhor tem responsabilidade por ele. Ele voltou para conduzir a nossa nação. Dê sabedoria ao nosso presidente Bolsonaro, para que ele devolva a saúde para o povo brasileiro. Que nossos hospitais fechados voltem a funcionar. Que os corredores, que consiga leito para tirar os pessoal dos corredores. Ó Senhor, ajude esse homem, que possa devolver a nossa segurança, que está uma pouca vergonha. Que dê sabedoria aos policiais, à justiça, para que ela possa tratar todos iguais, rico, pobre, negro, puta, que seja quem for, mas todos iguais perante a lei. E abençoe esse homem, esse o presidente, Senhor, que ele também possa devolver a educação para as famílias, porque a nossa educação está falida. Professor não tem moral dentro da sala de aula. Os alunos fazem o que quer, que tire, Senhor Deus. Esses professores e professoras, que tente a implantar as coisas para as crianças, que são contra as famílias. Ó, meu Pai, ajuda todos nós, ajuda essa nação, que essa nossa nação está doente, que ela possa ter cura, Senhor Deus. Cura tem. É só o Senhor dar sabedoria para nosso presidente e por cada corrupto no seu lugar. Que com o dinheiro da corrupção, esse Brasil tem solução. E muito obrigado. Faça dele e dos brasileiros um instrumento de sua paz. Muito obrigado, Senhor.
Com a palavra, Domingos Reis Monteiro.
Boa noite, senhor presidente. Caros colegas vereadores, vereadora Cátia, público aqui presente. Senhor presidente, mas tem mais umas fotos para me mostrar a respeito da limpeza da nossa cidade. Eu acho que o prefeito poderia, senhor presidente, colocar novamente, varredor não existe, conforme o vereador Edson falou aqui no início, tem uma rua que tinha varredor, sumiu, voltou, e agora já não tem varredor em lugar nenhum. Terreno baldio, tá uma tristeza. Então, senhor presidente, o prefeito tem, sim, pegar, arrumar uma outra turma, que eu acho que tem duas turmas apenas limpando aí, fica 15 dias limpando um bairro, 15 dias no outro bairro, a cidade tem quantos bairros? Aí vai ficando, vai muito ano de sujeira. Inseto dentro de casa, ninguém está aguentando. Pernilongo já está sendo de cheio dentro de casa. Já não tinha, não sei o que está acontecendo. É problema dos matos. Aí a situação que está na nossa cidade. Buraco nem se fala, mas está chovendo e ainda vai. Mas a limpeza, senhor presidente, vamos fazer limpeza na nossa cidade. Cidade limpa, fala em cidade limpa, não está limpa não. A nossa cidade merece, o povo merece, porque o povo paga os impostos em dias para quê? O IPTU é para fazer limpeza na nossa cidade. Está muito desdeixado, gostaria que o prefeito tomasse atitude com a situação que está naquele terreno. Inclusive esse terreno aí, senhor presidente, é do pessoal aí que tem até um funcionário que trabalha nessa casa. Então, esse terreno já foi falado com ele, falou com o pessoal deles lá, da associação deles, disse que ia fazer pelo menos uma mureta naquele local ali, e fazer a calçada, que todos nós fazemos calçada, porque eles não podem fazer. Então, está naquela situação ali, está demais. Então, eu gostaria que o prefeito tomasse atitude, mandasse também os fiscal de postura, dar outra corrida na cidade aí, para acabar com essa sujeira aí. E também, senhor presidente, eu gostaria de falar que recebi na minha casa ontem que o assunto desses prédios que está construindo, dos prédios que estão construindo aí, estão fazendo sorteio, teve briga, teve confusão, o sorteio não está sendo conforme tem que ser, dentro da lei. Esse sorteio a Caixa Econômica Federal tinha que ter feito. Não é funcionário de prefeitura, nem de encarregado de obra e nem habitação. Eu acho que tem que passar pela Câmara Municipal, pela a Caixa Econômica Federal para fazer esse sorteio, que vai dar muita confusão, já deu briga e vai dar mais briga. E esse sorteio não está sendo certo, não. Eu gostaria que corrigisse isso aí, senhor presidente.
Edinho, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Novos vereadores, por presente. Meu amigo tio de guerra, Wagner Soares, né? Meire, Valéria Baião, Rosana, filha dela, Valéria, cumprimento a todos. Senhor presidente, com relação a... Eu vou bater, viu, Vaguinho? Eu acho que a dengue, vou de novo no Costa Faris, dengue, o foco de dengue ali no pedaço está grande. E a gente vem batendo aqui e não adianta. Entendeu? Não adianta, já tem... Vai fazer 2 anos e eu vou bater todo dia aqui agora, enquanto não resolver. Porque a hora que lastrar mesmo a dengue, que é de 2 em 2 anos que ela lasca, aí deve ser o ano que vem, aí não adianta chorar, não. Né? E não adianta chorar, porque aí o balde já entornou. Entendeu? As quadras, para variar, vamos bater de novo. Né? Um governo que não liga para o esporte, né? Que não se tem uma bola na quadra. Né? Quadra Santa Rita, Caenza, Santos Reis, Gaspar Lopes, a Zona Norte, eu não sei se já arrumou, Batata?
Hã?
A Zona Norte arrumou a quadra lá?
Sonho meu,
então.
Sonho meu.
Então, gente, nós temos que bater na onde que... que já faz tempo, né? Já fazer 2 anos, já deu tempo de resolver. A outra coisa, hoje é dia 29 e o balancete não chegou até hoje aqui nessa casa. Entendeu? Então, mas o balancete não está... Você assinou, Carlinhos? Não, então o balancete não chegou ainda, né? Então não chegou até...
Chegou hoje.
Então, mas já assinou? Já está disponível?
Chegou hoje.
Ah, então. Mas então, hoje é dia 29, tinha que chegar dia 20, de qualquer forma está atrasado. Né? Então vamos respeitar essa casa aqui. Dia 20 é dia 20, não é dia 29, não. Só isso, senhor presidente.
Desce, Paulino.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Cátia, público presente. Eu queria, senhor presidente, que na segunda-feira nós temos uma reunião na Comissão de Constituição e eu queria convocar, né, a Câmara, convocar os outros vereadores. Quem tiver que fazer alguma emenda no orçamento, nós vamos concluir a semana, né, doutor Batata?
Isso.
Semana que vem a nossa reunião. E os vereadores que quiserem propor alguma emenda, na segunda-feira a gente vai passar para a comissão de vocês e o Edson. Comissão de Finanças, se puder comparecer, Frauzino, Edson, e todos os vereadores. Porque a gente já vai finalizar na Comissão de Constituição o orçamento 2019. E eu queria, senhor presidente, também uma moção de votos de pesar para a família do doutor Benedito Ferreira, com a passagem da dona Ieda Maria Vieira da Silva. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, doutor Antônio Carlos. Acho que ajeitou, né, seu Oscar? Aê! Valeu, seu Oscar! Nós faz tudo aí. Então, novos colegas vereadores, boa noite. Funcionários da casa, boa noite. Saudar a nossa querida vereadora Kátia, o público presente, o Wagner. Hoje dá novamente boas-vindas à Yolanda, estava sumida. Maiolanda, então aproveitar que você está aí, já cobrar, né? Aquela relaçãozinha nossa lá, nossa, vai estar. Não saiu nada ainda, né? Dá uma força pra gente lá. Gostaria de parabenizar o Fauzino pela audiência pública. Eu apresentei a justificativa pela minha ausência. O Dominguinho, novo colega, explanou bem ali a questão da limpeza. Mas, diante das fotos, sua Leda, Domingo, eu só queria fazer uma observação. Eu vi lá no Jardim Boa Esperança, às vezes está faltando a divulgação. Ali apareceu o sofá, papapá, mas a prefeitura faz essa coleta, sim. Mas só que eu não sei se o cidadão está mal informado, né? É só ligar, eu estou dizendo, só do sofá que estava em frente ao terreno lá. O terreno está sujo. A sua explanação foi brilhante, mas só referente ao catatreco, à prefeitura. Quando a gente liga e solicita, eles têm buscado, sim. Tem várias coisas para a gente anotar, mas essa semana que mais se passou foi lá no bairro Gaspar Lopes. Existe ainda uma pocilga lá, viu, Wagner? Aquela primeira lá, o senhor resolveu, essa outra não resolveu ainda não. Gostaria que o senhor viesse para a gente. Tem um ribeirão, o Décio já fez o pedido, né, Décio? Olha que nós vem batendo, pedindo. Inclusive, aquele ribeirão que dá acesso lá para o frigorífico Santa Helena, né? Ali, até hoje nada, Décio. Eu já fiz o pedido, eu consegui na gestão anterior, limparam 2 vezes lá, até... Parabenizar o John Strauss, né? Nessa não fizeram nenhuma limpeza ainda. E tinha essa alegação de que, né, o Codema tava, não autorizava por ser córrego. Aí eu juntei a autorização que o Codema deu na época do Maurílio. Um parecer da defesa civil, né?
Mas até hoje nada de limpar. Agora aquela ponte lá também, agora com essa chuva dessa, eu, né, se não fazer uma reforma nela, corre o risco daquela ponte ceder. E ali tem vários sitiantes, vários pequenos ali escoamentos de mercadoria, criança precisa ir para a escola, né, além de, então tá muito ruim, parece que isso aí é função de obras, né, o córrego para limpar do meio ambiente. E essa estradinha lá, reformar essa ponte lá, antes que aconteça uma tragédia, por conta da Secretaria de Obras. Lá no próprio Gaspar Lopes também tem muito terreno sujo, viu Dominguim? Lá já tem, né, relato de 4 pessoas com dengue, viu, o Edson? Inclusive liguei lá hoje lá no postinho, confirmou que existe suspeita. A gente vem advertindo também. Até esse dia foi dado no jornal que a Onfenda já estava com 130 casos, né? Agora com essa chuva, com esse empoçamento de água, provavelmente já tenha aumentado esse índice. Agora, Edson, o trem ficou mais feio ainda, quanto à questão do esporte. Eu já tinha falado aqui, eu sinceramente, eu não sei que esse comandado lá da Secretaria de Esporte, não sei se é do secretário, se tem terceiros que pôs lá, mas eu vou falar para você. Agora, mais uma calamidade feia. O ano passado, o senhor foi testemunha, na Copinha, né, eliminou-se uma equipe porque não tinha uniforme. É ridículo. Ridículo um negócio desse. Quem organizou, eu mexo com esporte, né, e parece que tinha 4 equipes só. Chega lá, ó, tá tudo certinho, vocês têm material, não tem. Cidade Escola, nossa, mãe do céu. Hoje lá, o orçamento está 1 milhão e tanto para Cidade Escola. Cidade Escola faz isso. Cidade Escola faz forró bodó, ele dança, rebolecho, enroleixo, faz de tudo. Né? Não se pegou a copinha do ano passado, certo? A equipe lá do Amarildo foi eliminada porque não tinha uniforme, gente. Brincadeira. O Wes foi testemunha disso lá, foi eliminada porque não tinha uniforme. Agora, esse ano, o campeonato livre, né? Vai uma equipe, né, lá da Vila Esperança, foi eliminada por possível, né, irregularidade. Tem base um negócio desse, coisa que podia ter sanado. Ou, né, podia ter trabalhado mais, né, orientar os treinadores. Esses treinadores, gente, são gente voluntária. Não tem, né, o poderio. O Fênix é brincadeira, o Fênix. João Carlos que está no esporte, sabe? Né, tem uma proteção aqui para equipes, né, que isso aqui vem de velho. Né? Nelson de la Prata, do Objetivo. Bideu, Osmar Turuta, do Tênis Clube. Boa Ventura. Só dava esse povo. E só eles ganharam, só eles participam. Agora é o tal da Cruz Preta, é o tal da Saliba e o tal do Pinheirense. Eles têm tudo. Tudo, 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 tudo. Tem bola, tem ônibus, tem carro, tem não sei o quê, tem preparador físico, tem tudo, tudo. Uma equipe lá da Vila Esperança, certo? O Edu, trabalhador, correu atrás, pediu bola emprestada, pediu chuteira. Meninos carentes, que precisam da inclusão. Cadê a inclusão social? Domingo chegou lá no campo, lá, porque o regulamento falho não fala que tinha que ter os elementos lá, certo? Os meninos tudo voltaram para casa no campeonato oficial da cidade. Ah, gente, tem que ir, né? Igualitário o negócio aí, ué. Só tem para 2, 3 equipes aqui na cidade. Essa associação com o Espreita é o Pinheirinho. Ainda o Pinheirinho, de negócio de Aparecido, vieram que catar dinheiro nosso ano passado. Esse ano só não veio por causa de política, certo? Por causa de política, porque apoiou o Bolsonaro, porque já tinha um projeto para dar mais 30 mil para eles passear lá na Bahia. Eu não sei o que esse Pinheirinho tem, essa associação com o Espreita tem, né? Ah, é brincadeira, gente. Vamos fazer inclusão social. Tem que ser justo, isonomia, atender todo mundo. Viu, Edson? A Santa Rita, Jardim Primavera, o Santos Reis lá, o Lacarte direto pede para limpar, para não sei o quê. E é só a associação com o Espreita, Pinheirinho e Saliba. Eu não sei, né? Só faz negócio para direcionar para esse pessoal. Ué. É brincadeira, viu? Tô cansado de, né, falar de bola. Essa semana foram limpar o campo lá do pedimos lá para passar uma grade lá no campo. A máquina estragada, ficou serviço pela metade. Ah, não, vamos ser justos, vamos, né, espaço para todo mundo. Ainda ouvi uma coisa muito bonita, né, do Camilo Japone, né, o político tem que fazer a diferença, tem que fazer as pessoas felizes, tem que melhorar a vida das pessoas. Do jeito que está, não tem jeito de melhorar a vida da pessoa, né, está difícil. Vamos ver por que está direcionado esse negócio aí, Cruz Preta, Pinheirinho e Saliba. Estou falando, antes só tinha essa turma aí, que só dava eles, velho. Agora, não tem espaço para ninguém, não tem inclusão social, ninguém tem chance, ninguém tem oportunidade. A copinha do ano passado já fizeram direcionada, não é isso? Esse ano também parece que o negócio já está meio, né, meio direcionado. Ah, vamos, certo? Vamos dar espaço para todo mundo, oportunidades iguais. Obrigado.
Vale Tarcísio.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu, antes de começar minha fala, eu queria pedir para você mandar uma moção de congratulações para a feira do convento de Uberaba, o fato de ela ter ido votar com 98 anos de idade. Ou seja, se os 30% de pessoas que obsteve, de pessoas que anulou o voto, votou em branco, tivesse votado, talvez hoje a imprensa do Brasil não estava noticiando, né, que a maioria das imprensas do mundo inteiro está fazendo críticas, sérias críticas do Brasil, pelo retrocesso que foi nessa eleição. Então, vou mandar esse voto para essa feira. E com relação à última fala do vereador, eu acho que eu sei qual o motivo da Cruz Preta, o Pinheirense e a Saliba ter recurso. O Cruz Preto e o Pinheirense é porque tem organização, e a Saliba é porque tem dinheiro e recurso deles, não tem nenhum tipo de ajuda de prefeitura. Agora, o Pinheirense e o Cruz Preto é organizado. O Cruz Preto, né, viu, Caio, que nós parabéns para você aqui, você só tem recurso porque essa Câmara aprovou e passou a Cruz Preto por utilidade pública, e você tem então recurso porque você se organizou. E eu me lembro quando eu tinha 20, 22 anos, quando a coisa era feia. Não tinha emprego, eu vendia picolé. E os times de futebol, a gente costumava falar que você tinha que dar a parte, né, dessa. A minha parte ia lá para comprar camisa. Nosso time do Nonô, na Santa Luzia, de longe, nem de longe, ganhou um jogo de camisa da prefeitura, e nunca nós deixamos para o campeonato por falta de camisa. Nós jogávamos camisa boa, da Pênalti, da Adidas, mas cada um dava a tua parte e comprava, né? E hoje as pessoas, infelizmente, acham que a prefeitura tem, no campeonato aí do EPTV, eles acham que tem que pagar o jogador para jogar, né, Carlinhos? Mas, falando da eleição, eu quero dar os parabéns agora para os eleitores do Bolsonaro, inclusive os trabalhadores, porque hoje cedo o Guedes, lá que é o futuro secretário de Fazenda, já anunciou o primeiro presente para os trabalhadores, que é a reforma da Previdência. E eles estão articulando já para aprovar, a possibilidade de aprovar esse ano ainda. Fazer um acordo com o Temer, com o Rodrigo Maia, que ao invés de ser reeleito tinha que estar preso, que é um bandido, não foi porque não é do PT e é amigo do Moro. Senão estava preso, ele não tinha sido reeleito e nem estava entrando na disputa para a próxima presidência. De repente pode até haver um acordo para os 52 deputados do PSL votar nele para presidente e ele articular a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que já foi aprovada nas comissões, só não foi para o plenário, porque o Temer não tinha voto pelo fato de ser uma de eleição. Os deputados do PT todos votaram contra e o Bolsonaro votou a favor da reforma da Previdência. Para quem não sabe o que significa a reforma da Previdência, porque a mídia, a grande mídia, não informa quando é coisa que é contra o trabalhador, portanto, tem muitos trabalhadores que não sabem aonde a reforma trabalhista atingiu ele e já foi aprovada a reforma trabalhista. Para vocês terem uma ideia, se um patrão hoje quiser contratar o empregado para trabalhar por hora, ele pode fazer isso. A Unifena já está contratando professores por hora. Se no final do ano, se o patrão quiser dividir o 13º por opção dele em 3 vezes, ele vai dividir. Ele é autorizado a fazer isso. Agora, a reforma da Previdência é pior ainda. A reforma da Previdência, o que já foi aprovado nas comissões? Você, a idade, o tempo mínimo de contribuição para você aposentar por idade, hoje é de 15 anos, vai passar para 25. Ou seja, você vai ter que contribuir mais 10 anos. O tempo de contribuição para você aposentar por tempo de serviço passou para 40 anos. Ou seja, De cada 10 trabalhadores, só 8 vai aposentar. Só 2 vai aposentar. 8 vai morrer antes de aposentar. Com essa reforma. Os professores, que é o que trabalha mais, na minha opinião, e é responsável por educar os nossos filhos, e que ganha uma miséria no salário, o que vai aposentar daqui a um ano, ele vai ter que trabalhar mais 10. Mais 10 anos para aposentar. O servidor público, em geral, vai ter que trabalhar mais 10 anos para aposentar. Ou seja, esse já é o primeiro presente que o presidente Bolsonaro já anunciou que vai dar para os trabalhadores. Sem contar que limita a acumulação de pensão por aposentadoria em 2 salários. Ou seja, hoje tem muitos casos que a mulher faleceu, o marido aposentou, depois ele pode aposentar também quando tem o tempo de serviço. Com a reforma, não. Se ele já for aposentado porque a mulher faleceu, ou se a mulher for aposentada porque o marido faleceu, ele não pode ter duas aposentadorias que ultrapassa 2 salários mínimos. E hoje, quando o marido morre, a pensão dele, a aposentadoria, é 100% do que ele ganha para a esposa e os filhos. Com a reforma vai ser só 60%. Além da esposa perder o marido, ainda vai ter 40% de menos de salário para cuidar dos filhos. Então, acho que... Eu só queria pedir uma coisa. As mesmas pessoas que foram para a rua cantar fora PT e fora Dilma, talvez o Brasil estivesse na melhor situação da história, com uma das menores taxas de desemprego do mundo, de 4,5%. Com a gasolina com preço de R$2,69 e o álcool em R$0,60. E o gás de cozinha R$40. Tiraram a Dilma, sem ela cometer nenhum crime, e isso ficou comprovado numa perícia do próprio Senado. Veio o golpista. A taxa de desemprego hoje é 15%, aumentou 4 vezes. A gasolina é 5%, o gás é quase 80%, ou seja, dobrou de preço. Ninguém foi para a rua gritar fora Temer. Ninguém. Eu espero que as pessoas que votaram em Bolsonaro, as pessoas que foram para a rua com a camisa da CBF, que aliás é a instituição mais corrupta do país. Porque o político, quando é corrupto, em 4 anos você tem a chance de tirar ele. Agora a CBF faz 30 anos que o Ricardo Teixeira rouba e ninguém faz nada. Agora ele continua roubando, porque lá eles vão ficando e não precisa de ter eleição. Eu espero que essas pessoas, o dia que esse projeto aqui da Previdência for votado, seja esse ano ou ano que vem, que vai para Brasília, que vai para a rua e grite fora Bolsonaro. A nossa parte nós vamos fazer conforme sempre fez. Todos os deputados do PT e senador do PT, sem exceção de nenhum, votou contra a reforma trabalhista e vota contra a reforma da Previdência. Mas aí eu quero ver o povo que chamou o PT de ladrão, que foi para a rua e gritou Bolsonaro e votou no Bolsonaro, fazer a sua parte também. Porque a Dilma só saiu porque o povo foi para a rua. E pressionou, e a Globo manipulando, e aí os deputados votaram. Então, eu acho que todo mundo tem direito de errar. Aliás, eu dou os parabéns para quem votou no Bolsonaro e não dou os parabéns para quem anulou o voto. Porque pelo menos a pessoa tentou fazer uma escolha. Mas se der errado, tem que tentar corrigir. Não tem que deixar depois que aprova a reforma da Previdência, que se tirar o 13º, aí vai lá na CUT reclamar. E não adianta mais não, aí não tem que resolver não. E isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então, eu espero que agora, a eleição já passou, eu acredito que o nosso candidato Haddad está de parabéns, porque teve uma votação expressiva. Ele foi um candidato que fez campanha 15 dias só no primeiro turno, porque estava naquela decisão, que eles não deixaram o Lula ser candidato. Desrespeitaram até a ONU e não deixou ele ser candidato. E ele ainda foi para o segundo turno, deixou políticos famosos como Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles para trás, o Ciro Gomes, e foi e disputou a eleição. Então, o Haddad está de parabéns, infelizmente não foi eleito, mas tem 4 anos. Tem 4 anos para nós esperar o que o Bolsonaro vai fazer para o povo. Torcendo para que faça bom. E o que for de ruim, os deputados do PT vão votar contra. Isso eu tenho certeza absoluta. Nenhum deputado do PT vota a favor de reforma previdenciária, nem com o Bolsonaro, nem com o Temer, nem com ninguém. Eu acho que a diferença das propostas do PT e do PSL é que eu lembro quando o Lula foi eleito, dentro de 3-4 anos, ele aumentou o poder de compra e possibilitou os trabalhadores do Brasil que nunca tinham um carro, uma moto, nem no sonho de comprar seu carro, sua moto, e ele gerou emprego, tanto para fabricar os carros, tanto para as escolas, onde as pessoas foram lá fazer aula para tirar a carteira. Com o Bolsonaro, eu acredito também que vai gerar emprego nas empresas que fabricam arma e nas empresas que faz curso de tiro, né? Aqui é um fenômeno, tem gente que veste a camisa do Bolsonaro, porque a família dá curso de tiro. Se você for ter uma arma primeiro, você tem que fazer o curso de tiro, porque senão você nem vai ser autorizado a ter. Então vamos ver quantos empregos ele vai gerar. E quando o bandido souber que um trabalhador tem uma arma em casa, ele vai preferir mil vezes roubar a arma tua do que roubar um carro. Porque se ele roubar um carro, ele tem que dar um jeito de desfazer dele, no máximo uma hora, duas horas. E se ele roubar uma arma, não. Ele vai guardar ela em casa e vai usar ela para fazer os assaltos. Então, é mais vantagem ele roubar uma arma do que roubar um carro. Então, preste atenção. Os ignorantes que pegam e ficam exibindo fotos e WhatsApp que tem arma, inclusive, é crime, que eu acho que o delegado tinha que ficar alerta, o delegado regional, a própria polícia militar, desses engraçadinhos que estão exibindo arma no WhatsApp, tinha que identificar ele e prender. Tinha que identificar e prender. Porque se, por bem dele. Porque se o cara que exibiu uma arma, o bandido quer saber, ele vai lá na casa dele, mete o couro nele e toma a arma dele. Porque muitos desses falam que quer andar armado, mas você dá um 38 na mão dele, começa a tremer e deixa cair. Que é um bosta, um bundão. Muito obrigado, presidente.
Flauzino, com a palavra.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público presente, a todos que nos assistem através da internet. Quero saudar aqui em especial meu amigo de trabalho, GCM Albano, nosso companheiro aí também, parceiro de escola, de educação, Júlio Tadeu, né? As meninas aqui da Proteção Animal, todos vocês aí, sejam bem-vindos. Eu quero aqui deixar meu voto de viva a democracia, viva a liberdade de expressão. Falas muito, muitas das vezes utilizada por pessoas de militância de esquerda, né? E que, com certeza, independente da ideologia, né, política de cada um de nós, nós também devemos defender, né, a democracia, né, e a liberdade de expressão. E, por esses motivos, eu, minha família, avaliamos, pensamos e, sem medo de esconder de ninguém, resolvemos dar o voto de confiança ao futuro presidente Jair Bolsonaro e também ao futuro governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que me deixou um pouco preocupado no segundo turno com algumas declarações, mas eu não queria a volta do PSDB. E agora me resta torcer para que o meu país ganhe com os novos representantes, o meu estado de Minas Gerais e o Brasil, com a vitória de Jair Bolsonaro. Eu falo isso, eu refiro o viva a democracia e a liberdade de expressão, porque fui, talvez, mal interpretado ou até mesmo desrespeitado, tive uma opinião desrespeitada em rede social por uma militante de esquerda, que ao postar na minha página de vereador, que eu gostaria, não só como representante político, mas como pai que sou de um casal, de filhos, crianças, que as escolas pudessem voltar a resgatar a importância do civismo, do patriotismo, do respeito à bandeira, do respeito ao hino nacional brasileiro, do respeito ao próximo, do respeito à opinião diferente que o outro tem de você. Coisas que não aconteceram nessas eleições de 2018. Nós só vimos brigas
Só desentendimentos. Só falta de respeito. Intolerância, que tanto falam. Tanto citam essa palavra, intolerância. Mas não tolera as pessoas que pensam diferente. Eu falo porque eu fui vítima na rede social. Como eu falei da militante do PT, inclusive assessora da secretária de educação da nossa cidade, tá? Não, a Isabela, secretária da Tani Rose, que se achou no direito quando eu me expressei pedindo para que fosse olhado a volta, né, desses momentos cívicos nas escolas, que hoje foi tirado praticamente. Professor Júlio, pode me falar aí, né, que hoje praticamente nós temos uma vez na semana. Eu me lembro que eu estudava aqui no Coronel, eu hasteava a bandeira todos os dias. Eu tinha esse momento cívico todos os dias. Isso me fez tornar homem decente. Me ajudou muito. Me ajudou muito para que eu tivesse condições hoje de me tornar uma pessoa de bem, trabalhador e pai de família. E eu queria que os meus filhos também seguissem, né, tivesse, desse essa continuidade. Então, eu pedi, como pai, acima de tudo, para que o Estado possa rever isso, para que o Estado não tire esses direitos dos nossos filhos. Inclusive, para que eles possam também conhecer a palavra de Deus, conhecer a importância de Deus na vida da gente. Que até as orações foram excluídas das escolas. A gente não quer que os nossos filhos, que a escola, que ela tenha, né, apenas uma religião pregada dentro do ambiente escolar. Mas que todas as religiões pudessem ter a oportunidade de entrar, aquelas que tivessem interesse, o Estado deveria abrir a oportunidade, abrir as portas. Cada um tem a sua crença, tem seu Deus. O importante é que a religião seja mantida, seja respeitada. Nós tínhamos moral e cívica antigamente. Hoje nós estamos sem moral, nós estamos sem civismo, nós estamos perdendo os nossos filhos, estamos perdendo os nossos jovens. E quem está sofrendo é a família. Quem está sofrendo somos nós, que somos pais. Então eu não quero de maneira alguma torcer contra governo algum. Inclusive eu torço para o governo do senhor Luiz Antônio da Silva. Eu nunca aqui vou prejudicá-lo quando for para fazer o bem para a minha cidade. Nunca. Muitas das vezes fui até taxado que eu voto tudo a favor do prefeito. Mas é mentira. Quando eu tenho que criticá-lo, eu critico. Mas torcer contra o governo dele, não. Eu respeito muito. Porque o que está em jogo é o futuro de todos nós alfenenses. Inclusive dos meus pequenos que estão lá em casa. Eu preciso que o meu município seja forte. Né, que a minha cidade dê condições de receber meus filhos bem. É isso que eu quero. Independente se fosse o candidato à presidência, o senhor Fernando Haddad, eu com certeza ia parabenizá-lo e torcer para que ele seguisse firme e caminhasse para um futuro decente para o meu país. Independente de eu também não ter torcido, para o senhor Antônio Anastasia, se ele fosse eleito, eu tinha obrigação de respeitar e torcer para que ele seguisse no rumo certo, colocasse nossa Minas Gerais novamente nos trilhos. Mas muitas pessoas não pensam como a gente, como essa, né, infeliz que me atacou por eu pedir algo, né, que estamos perdendo, ou melhor, já praticamente perdemos, o Estado vem nos tirando esse direito, né, me trouxe aqui hoje a falar sobre isso. E desde já peço desculpa a todos. Peço desculpa às pessoas que me seguem na minha página da internet, do Facebook, que são meus amigos, porque eu fui obrigado a expor tudo, porque eu não sou nenhum vagabundo para poder aguentar esse tipo de coisa, esse tipo de acusação, tá? Não sou nenhum vagabundo. Então, eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu não vou aguentar desaforo mesmo de ninguém, tá? Sou trabalhador, sou um homem honrado e decente. Eu tenho uma responsabilidade muito grande nas minhas costas, que é deixar um nome para os meus filhos, tá? Eu tenho que zelar pelo meu nome, porque eu não sei o dia de amanhã, às vezes eu não estou aqui mais, meus filhos têm que ouvir as pessoas falar bem do pai. Tá? Então a minha responsabilidade é grande. Além das crianças nas escolas que eu convivo e que respeitam meu trabalho. Então eu não vou admitir esse tipo de acusação, esse tipo de ataque. Que inclusive uma diretora de uma escola do estado, né, que eu, né, a tinha uma admiração, um respeito, ainda se achou no direito de vir também me fazer críticas, sendo que eu só fiz o bem para a escola que ela é gestora. Mas isso independe, porque se eu não tenho respeito dela, eu tenho respeito dos pais, eu tenho respeito dos alunos. Isso já me basta. E dos outros profissionais da educação que lá trabalham. Isso me basta. Eu já estou feliz, já estou satisfeito. Eu não tenho partido e nem representante político de estimação. Se o Bolsonaro não fizer um bom governo, se o senhor Zema não fizer um bom governo, eu vou criticá-los e vou cobrá-los. Se eu tiver que ir para a rua para poder fazer qualquer ato para responsabilizá-los pela irresponsabilidade que eles vieram a cometer, eu vou para a rua. Eu levanto a bandeira, assim como eu levantei para que eles fossem eleitos. É ridículo quando as pessoas falam com relação à violência, né, à intolerância, e a gente vê um candidato a presidente, o senhor Boulos, vir fazer um vídeo ameaçando resistência, né, ameaçando ir para a rua, antes de um governo começar. O governo nem começou. Já está ameaçando ir para a rua, fazer bagunça, e bater panela, e fazer não sei o quê. Aqui para cima de brasileiro, isso não cola mais. Tá? Brasileiro trabalhador, decente, de vergonha na cara, mostrou nessas eleições. Tá? Não cola mais. Político, tanto os que saíram, como os que vão entrar, vão sentir agora, com essa eleição de 2018, que o povo cansou, que o povo não é bobo mais. Hoje, se não trabalha, se não segue à risca aquilo que os patrões, a população, o povo pede, é rua mesmo. É rua mesmo. Vai ser chutado da política. Tá? Graças a Deus, as pessoas hoje estão mais conscientes. A internet, às vezes, ela atrapalha muito. Mas ela ajudou demais nesse sentido. A velocidade da internet, a televisão brasileira não consegue competir mais. Antes a gente ficava lá esperando, feito bobo, né? O que, que ia falar no jornal para a gente poder tomar conhecimento e vir iludir a cabeça da gente, né? Agora hoje a internet mostra a verdade. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos respeitar o cidadão brasileiro. Nós que somos políticos, estamos políticos, nós agora temos que andar na risca. Andar na risca, que a fiscalização agora aumentou. A fiscalização agora está rígida. Tá? E eu falo sem medo de errar. Mais uma vez, não tenho partido e nem representante político de estimação. Se eu errar também, vou ser cobrado. vou ser cobrado, com toda a razão, e serei capaz e terei a humildade de vir pedir perdão por qualquer falha que eu vier a cometer. Mas não vou admitir nenhum tipo de ataque de pessoas que, muitas das vezes, não têm moral para poder falar nada. Tá? Não tem moral para falar nada. Então, que fique bem claro. Deus acima de tudo. E? A fala do Bolsonaro? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado.
Com a palavra, Kátia Guetá.
Boa noite, caro presidente, nobres vereadores, imprensa de Alfenas, população alfenense que nos acompanha aqui em casa e no trabalho. Presidente, mais uma eleição se finda e mais um processo democrático se inicia. Colocarei aqui, senhoras e senhores, brevemente, a minha humilde visão sobre esse processo eleitoral em relação à presidência do Brasil. Eu prefiro ler, porque, além de ser mais dinâmico, é mais breve e a gente não se perde, né? A gente não... Eu acho mais eficiente. A voz das urnas sempre devem ser respeitadas. A liberdade do voto, o segredo do voto, o não votar em quem não se sente representado, tudo isso faz parte de um processo democrático. Democracia conseguida a duras penas e que resultou em uma sociedade plural, diversificada. Democracia que se faz todos os dias, que deve estar sempre em construção. Democracia é essa, senhoras e senhores, que pressupõe diálogo, tolerância, respeito pelos que pensam e vivem diferentes. Afinal, todos nós sabemos que o pensamento único é coisa de ditador. Ao vencedor Jair Bolsonaro, o meu desejo de que venha fazer um governo inicialmente limpo, governando para todos e alcançando avanços que o Brasil tanto precisa. Os avanços civilizatórios são direitos conquistados pela humanidade, não são direitos partidários conseguidos por mérito de um partido ou de outro partido. Os direitos sociais, que são os direitos fundamentais e garantias básicas, que devem ser compartilhados por todos os seres humanos da sociedade, são direitos inegociáveis, portanto, são indiscutíveis. A meu ver, ficou claro que, para a maioria da população, crimes são crimes, não importam se crimes comuns ou crimes políticos. O Lula foi preso e a maioria da população não aceita ter o seu país comandado por um preso. Pode ser uma visão simplista, mas é a pura realidade. É assim que a maioria das pessoas acredita e pensa. Caso fosse o Bolsonaro quem estivesse preso, ele teria vencido as eleições? Creio que não. A vitória de Jair Bolsonaro reflete o clamor do povo em ver o PT longe do poder executivo. O antipetismo ficou evidente. Os absurdos em relação à insegurança pública vivida por todos nós aproximou os cidadãos, os trabalhadores ao Bolsonaro. A indignação total em relação à corrupção institucionalizada na Petrobras aproximou o cidadão e a cidadã trabalhadores ao Bolsonaro. O tom agressivo do Bolsonaro contra o PT e a tudo que cheira a corrupção aproximou os cidadãos trabalhadores ao Bolsonaro. Os resultados da votação de Jair Bolsonaro em Alfenas nos demonstra que em nada, absolutamente nada, adiantou a pressão absurda e desesperada exercida pelo governo municipal e alguns de seus comissionados aos servidores públicos de Alfenas. Pressão essa comprovada nas redes sociais. Está lá, qualquer um pode ver. A democracia deve ser também para todos, e não só quando lhe convém. O PT, que tanto lutou pela democracia quando foi oposição, parece não ter admitido que em seu governo os servidores sejam livres, inclusive para votar. Votar é um direito intransferível. O PT, então, apresentou uma falsa democracia, uma democracia torta, capenga, manca. Os servidores que se sentiram pressionados e assediados moralmente e que acreditarem estar sofrendo retaliações e que possam provar, obviamente, que procure o Sindicato dos Servidores, que procure o MP, que nos procure. Estaremos aqui, somos fiscalizadores externos dos atos do Executivo. Jair Bolsonaro, em Alfenas, obteve 68,31% dos votos. Isso quer dizer algumas coisas. O PT se desmoralizou com as práticas inadequadas, duvidosas. O povo foi se indignando. O PT não se corrigiu e foi se institucionalizando cada vez mais o lema: o fim justifica os meios. A vitória de Jair Bolsonaro, para muitos, é considerada um retrocesso. Para muitos, um verdadeiro alívio, uma luz no fim do túnel. Opiniões contrárias, sim. Verdade seja dita, muitos não sabem o que vai ser. Mas a opção pelo desconhecido e pelo risco de tentar algo não experimentado é também um indício de democracia. Isso também é democracia. Para o conhecimento de todos nós, o índice de votos nulos e brancos bateram um recorde histórico. E isso também tem um significado. Mais de 28% dos brasileiros não se sentiram representados por nenhum dos dois candidatos. E isso também é democracia. Para os mais temerosos em relação à perda da democracia, precisamos lembrar que o Supremo Tribunal Federal é, sim, o guardião da Constituição Federal. A excelentíssima ministra Carmen Lúcia escreveu que a verdade absoluta é para tiranos e que a democracia é plural em sua essência e é esse princípio que assegura a igualdade de direitos individuais na diversidade dos indivíduos. Como diz o poeta Paulo Bonfim, ai daqueles que brincam com a esperança de um povo. Brincaram e o povo cansou. Vale ressaltar, senhoras e senhores, que a alternância no poder é extremamente importante, fortalece a democracia, seja em qualquer esfera. 16 anos de PT já foi o suficiente. Este é o recado das urnas. Rogo aos homens, e não necessariamente a Deus, que a democracia possa ser revigorada e nunca extinta. Parabéns ao novo presidente Jair Bolsonaro. O senhor é agora presidente de um país com 200 milhões de brasileiros ansiosos para que o Brasil, de fato, vá para frente. Obrigada.
Senhor presidente. Só para o conhecimento da vereadora, o PT foi o partido que mais fez governadores, que mais fez deputado federal e só não fez mais senadores porque o impulso do WhatsApp, financiado pelos empresários, pelo Jair Bolsonaro, tirou a Dilma, o Suplicy, o Lindenberg e o Pimentel do segundo turno. Senão a história seria outra. Agora, quando a vereadora fala que o PT acabou, acho que acabou foi a direita. A extrema-direita, né, que virou mito, que foi eleito, igual o Tiririca foi, igual o Clodovil foi, igual o Frota foi. Agora, se somar os votos de todos da direita, inclusive do PDT, do Ciro, não dá o do Haddad, que fez campanha 15 dias, apenas 15 dias no primeiro turno. E o Lula, que é respeitado no mundo inteiro, inclusive para a ONU, vai ser solto e provar sua inocência. Ele é um preso político, igual aconteceu na época da ditadura, e pode... Deus que ajude que não, que vai acontecer novamente, não só com a esquerda, mas com a direita dentro de pouco tempo. E eu estou preocupado porque em todas as notícias, em todas as televisões do Brasil, eu não vi a cara do vice-presidente, eu não vi a cara do Mourão, e isso é grave, porque ele sim é um ditador. Então até o próprio Bolsonaro pode estar correndo risco. Muito obrigado.
Passemos ordem
disso. Senhor, seu presidente, por favor, eu só queria dizer ao vereador, eu fui citada, vereador, eu não disse que o PT acabou, eu disse que já foi o suficiente. Então, a palavra, o PT acabou...
Você
não,
que é rica, pro pobre, não.
Foi, eu não disse isso.
Eu não falei
isso,
seu nome, não, viu, vereador? Você está confundindo.
Não foi,
você tem
não
que ter réplica se eu citar teu nome.
Não
falei teu nome,
usada, não.
Vai
foi
aprender,
usada.
Vai ler o livro.
E sobre a Dilma, não sei se muitos aqui recordam, o que aconteceu? Após o impeachment... O Lewandowski, ele houve um impeachment, mas o Lewandowski decidiu de que a Dilma não teria os seus direitos políticos cassados. Entretanto, o que aconteceu? O povo, através da vontade de não elegê-la, simplesmente tirou a Dilma da jogada. Então, de nada adiantou, né, também os esforços do Lewandowski para que a Dilma pudesse continuar sua carreira política. Então, isso demonstra que o poder do voto é realmente soberano. Né? Então, foi isso que aconteceu. Não se está em jogo se o impeachment foi golpe, se não foi golpe. O que diz é que não adiantou não caçar os direitos políticos da Dilma. O povo decidiu que a Dilma estava fora.
É igual
fora.
Aconteceu em Alfenas. O grupo político... O grupo político da gestão passada, que há um ano e meio apenas vocês estavam no governo, todos te apoiaram, gastaram dinheiro e você não teve nem 20% dos votos que você esperava. Perdeu até para o Pedrinho da mensagem.
Solicito, vereador Padre Vandemir, por gentileza, faça a leitura das mensagens do Executivo e dos pareceres.
Mensagem 62, de 22 de outubro de 2018, subscrito pelo prefeito municipal de São Antônio da Silva e Câmara de Lei, constatação ao regime de urgência, que autoriza a cessão do servidor público da Prefeitura Municipal de Alfenas para a Secretaria do Estado de Saúde.
Está em tramitação o projeto de regime de urgência. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos.
Mensagem 63, de 25 de outubro de 2018, subscrito pelo prefeito municipal de São Antônio da Silva e Câmara de Lei, que autoriza a doação de bem imóvel, Associação Esporte Cruz Preta e da outras providências.
Está em discussão?
Não. Parecer, leitura de parecer. Parecer da Comissão, Conjunto de Comissões, Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final e Orçamento de Finanças Públicas. Projeto 51, de autoria do Crime Municipal, que altera a Lei Municipal 4.806, de 15 de agosto de 2018, que institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com Fazenda Pública do município de Alfenas, Pó Refris e da outras providências. O parecer do projeto... Comissão 51 é pela aprovação do projeto e, no entanto, sugere uma emenda modificativa e uma emenda supressiva. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final, projeto 50, autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 4.595, de 11 de março de 2015, que institui as zonas especiais de interesse social, as EIS 1, as EIS 2 e 3, no âmbito do município de Alfenas, da outras providências. O parecer... da comissão, das comissões, para aprovação do projeto, sugerindo emendas, uma emenda modificativa.
Discussão e votação, único turno. Emendas. Emenda de autoria da Comissão de Constituição, redação final e orçamentos e finanças. Projeto de Lei 51/2018, de autoria do Executivo, que altera a Lei Municipal 4.806, de 15 de agosto de 2018, que institui o Programa de Incentivo e Regularização Fiscal da Fazenda Pública do município de Alfenas, Prorefis e da outras providências. Emenda modificativa. Unificar a redação à linha A do inciso 1 do artigo 1º do projeto de lei 51/2018, que passará a vigir com a seguinte redação. Artigo 1º. Pagamento à vista de desconto de 100% das multas, juros que compõem totalidade do débito, desde o pagamento da quantia restante devidamente atualizada, seja realizada até o dia 20/12/2018. Está em discussão a emenda? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Emenda supressiva. Suprima-se a linha B, C, D, E do inciso 3º do artigo 1º do parágrafo de lei 51/2018. Está em discussão a emenda? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Emenda de autoria da Comissão de Constituição e Justiça. Projeto de Lei 50/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 4.595, de 11 de março de 2015, que institui as zonas especiais de interesses sociais 2 e 3 no âmbito do município de Alfenas e da outras providências. Uma emenda modificativa. O item 16, incluso pelo artigo 1º do projeto de lei, número 50/2018, ao anexo, delimitação às EIS 1 e 2 e 3 da Lei Municipal 4.595, de 11 de março de 2015,
Em seu item 1.6.2, passará a vigir com a seguinte redação: Universitário, ponto inicial, interseção do loteamento da cidade universitária com a estrada municipal que liga a ABB, por aproximadamente 300 metros. Volve à direita, aproximadamente 300 metros. Volve à esquerda, à direita, novamente, aproximadamente 300 metros, confrontando com a propriedade de senhora Dalva Martins Teixeira. E volve à direita, novamente, aproximadamente 300 metros, confrontando loteamento de cidade universitária. Está voltado para o ponto inicial. Está em discussão a emenda. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto com tramitação, regime de urgência. Projeto de lei 50/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal 4.595, de 11 de março de 2015. Institui as zonas especiais. ZEIS 2 e 3, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Projeto de lei 51/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal 4.806, dia 15 de agosto de 2018, que institui o programa de incentivo e regularização fiscal com a fazenda do município de Alfenas, do Prorefis e da outras providências. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Discussão e votação, segundo turno. Projeto de lei 57/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Alfenas otorgar a concessão do aeroporto Comandante Pascoal, Patrocínio Filho, e da outras providências. Está em discussão o projeto?
Senhor presidente.
Pois não.
Esse projeto, ele deu entrada no governo passado. Nós convocamos aqui vários pontos interessados, né? Na época a Unifenas, convidamos o Ministério Público, e esse projeto passou de governo, ele perdeu ele ficou prejudicado e agora tornou a voltar nessa casa e nós estamos discutindo já em uns 2 anos. Eu só gostaria que fosse observado, no governo passado, na legislatura passada, eu fazia parte também, com uma certa altura, da Comissão de Justiça, legislação, né? Como essa também eu sou relator, eu me interessei para o assunto, estive em Brasília quando a questão do projeto de segurança lá para o aeroporto, várias menções, né, de que não estava fazendo pouso por causa desse problema da concessão. Anteriormente, essa concessão, através de um convênio, foi passado para a Unifenas, agora retornou para o município. O município não tem condição de tocar, vai fazer a licitação. Nós, vereadores, aprovamos a concessão. A licitação agora fica por conta do governo, né, e da lei. Nós só fizemos observação, recomendamos ao executivo, parabenizar o Décio, tem experiência de vereador, tem experiência de vice-prefeito. Viu, Décio? Fico muito feliz de trabalhar com o senhor. Estou aprendendo. Fabinho também, quer dizer, nós fizemos a nossa parte. Recomendamos, então, ao prefeito, é um assunto de grande interesse público. Nós estudamos bastante isso aí. A licitação, a gente não pode, tem as regras próprias dela, né? Nós só recomendamos para não acontecer. Eu não quero ficar marcado como o contrato da Copasa, que foi para 30 anos, não é isso? Quando a Copasa se instalou em Alfenas, foi 30 anos, e renovou-se por mais 30. E nós estamos vendo, né, desculpa a expressão, abre aspas nessa desgraça, fecha aspas, que é a Copasa. E também a questão da ofensa ambiental, que foi também por 20 anos, né, dessa? 30 anos também. É muito tempo, entendeu? É muito tempo, porque o mundo hoje, né, como a gente está
logicamente, é sabido, né? É ser disso, né? É, de ano para ano vem novidade e não se acompanha, 30 anos é muita coisa, gente. Então, nós recomendamos para o governo municipal que se faça isso de 15 a 20 anos, não 30 anos para cometer esse erro. Ambiental também, e eu gostaria só de frisar que no governo, em 2004, né, no governo do senhor José Batista, no dia 27 de dezembro, a Câmara nem estava funcionando, todos os vereadores à época, fim de governo, fim de legislatura, dia 27, em pleno recesso parlamentar, uma extraordinária para votar essa concessão para o ofensa ambiental. Então é isso que a gente não quer, né, cair mais nessas armadilhas que foi a Copasa, que foi essa ofensa ambiental. Quem dizer que a ofensa ambiental presta um serviço a contento, né, pelo menos por onde eu ando, né, a reclamação é enorme, é difícil demais. Eles não cumprem o horário, faz aquele monte de lixo, né, nas esquinas, vem o cão, o catador, e, nossa, inclusive, né, o volume que é pesado, influencia no nosso IPTU, certo? E esse lixo que vem de fora também, né, de 12 cidades, tem uma cidade para frente de lá, você traz lixo para cá, ele tem, além do isso aí é progresso, gente, dizer que o aterro sanitário é uma coisa boa, né? Esse é melhor do que a gente jogar lixo por aí. Mas eu estou falando do contrato, dia 27 de dezembro, em pleno recesso, uma extraordinária para votar essa... Então, né, pedir para o governo municipal que observe essas duas recomendações que nós fizemos para ele.
Senhor presidente.
Pois não.
Eu gostaria de aproveitar a fala do vereador Batata. E hoje à noite, quando eu cheguei, tinha dois cidadãos ali querendo falar com os vereadores sobre o problema já do projeto do aeroporto. Conforme o Batata falou aí agora mesmo, o que eu disse para ele é que a Câmara está aqui para votar um projeto que o prefeito mandou pela Câmara. Ele queria ter uma conversa com os vereadores, o que nós poderíamos fazer com esse projeto que tinha interesse. Falou assim, não, aqui já nós não temos solução nenhuma a falar para você, te dar para você. Quem vai resolver com você vai ser a licitação que vai ser feita, abrir uma firma, ou se você tem firma, vai ser listado. E qualquer coisa também, eu vou falar com o procurador dessa casa, e você conversa com ele para ver que pé que está, mas aqui nós somente vamos votar para normalizar esse aeroporto aí, que eu sei que está uma bagunça aí, estou por fora, não queria nem participar, viu, Batata? Você lembra disso, vocês sabem disso aí, que eu não queria participar dessas reuniões aí, porque eu sei que é uma coisa meio polêmica. E eu sei que ele ficou muito satisfeito, e depois veio falar comigo antes de começar, falou que nós não demos atenção para ele, mas não é nós que estamos dando atenção para ele, nós temos que dar atenção no que está passando aqui. No projeto dela, que vem para nós votar aqui. Agora, quem vai resolver é o prefeito, a licitação que eles der para ele, se ele ganhar, o que for.
Pois não, Décio.
Na palavra do Domingos aqui, esse projeto do aeroporto entrou em 28 de agosto de 2017. O cidadão vem hoje falar do projeto, você poderia estar participando de reunião aqui. A reunião é aberta. Então, agora, hoje que ele fala do projeto, depois que ele está sendo votado em segundo turno, infelizmente não tem jeito, né?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Parte final, as considerações finais. Deixa a palavra vedado, já o retorno da matéria já discutido.
Caro presidente.
Pois não.
Uma vez que é vedado o retorno da matéria já discutida, e eu realmente prezo e respeito o regimento interno da casa, diferente de alguns. Eu quero lembrar que quando eu fui eleita vereadora da nossa querida cidade de Alfenas, eu obtive 933 votos. Entrei pela porta da frente. Eu não entrei pela porta de trás.
Senhor presidente, eu quero dizer para ele que eu não entrei pela porta do fundo, que eu tive 505 votos, entendeu? Eu já tive mais de 1000, né? E ela, na minha condição, com certeza nunca seria vereadora, porque eu voltei porque o governo achou que eu seria útil. No caso dela, eu acho que jamais ela ia entrar pela essa porta que ela está falando, porque até agora ela não mostrou nada. Até agora ela é quase que um inútil aqui nessa casa.
Sobre a proteção... Senhor presidente, por gentileza. Gente, acalmar os ânimos aí, respeitar, não fica chato um negócio desse aí. A gente até agora tocou tão bem a legislatura.
Nós temos que respeitar o regime interno também, virou uma bagunça.
Sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa partiu para ofensa, aí fica ruim.